Olá, eu sou o Rui Flávio de Oliveira e você está ouvindo o Strategy at Work. Hoje nós vamos falar sobre comunicação. Mais precisamente, vamos falar sobre o papel estratégico da comunicação na empresa. Para tanto, vamos conversar com a Maíra Gasparini, gerente sênior de comunicação para a América Latina da multinacional britânica Wise. As comunicações da empresa nos tempos de pandemia ficaram mais restritas, limitadas às videoconferências e canais digitais, o que nem sempre é ideal. O profissional precisa ter mais cuidado com sua comunicação, precisa estar ligado o tempo todo e, principalmente, precisa ouvir com atenção redobrada. Nessa entrevista, temos mais uma vez a participação dos ouvintes, que nos mandaram questões bem interessantes para ajudar a usar a comunicação a seu favor no ambiente corporativo. Você ouve minha conversa com a Maíra Gasparini agora, aqui no Strategy at Work. Seja muito bem-vinda, Maíra Gasparini. A gente fica muito contente de ter você aqui no Strategy at Work.
Obrigada, Rui. Obrigada pelo convite.
Eu conversei com vários alunos de pós-graduação e pedi para que eles me ajudassem com questões sobre a sua área de atuação, e alguns deles, e além disso, outros profissionais, trouxeram dúvidas que eu acho que podem ser úteis para muita gente. Como a gente está querendo dar uma roupa mais prática para o podcast, queria ouvir sua opinião sobre os assuntos que eles trouxeram. A gente pode prosseguir assim?
Com certeza, vamos lá.
O Gustavo, que é aluno lá da UNASP, da pós-graduação em gerência de projetos, me pergunta: numa pesquisa global de 2010, milhares de gerentes de projeto foram questionados sobre por que que os projetos falham. Seria uma questão de orçamento, seria uma questão de prazo, de fornecedores e materiais e matérias-primas, da qualidade dos serviços? A resposta foi simples: por questões de comunicação, muito à frente de quaisquer dos outros fatores. Por que a comunicação é assim tão fundamental em um projeto e, de forma mais geral, na empresa?
É, legal. Simplesmente porque se não existe a comunicação, não existe mais nenhuma ação direcionada para um resultado. Então, a comunicação tem que ser muito clara e muito objetiva num projeto para que todos os profissionais envolvidos e times envolvidos estejam confortáveis e cientes dos objetivos, né, e dos principais desafios daquele projeto. Como exemplo, se você for considerar um projeto que envolve mais times ou até um projeto que envolva pessoas do mesmo time, cada um tem a sua expectativa e o que ela acha que pode ser o maior desafio por questões pessoais ou questões de histórico profissional ou de momento na empresa. E não necessariamente o outro vai trabalhar com a mesma priorização, por exemplo, ou dando atenção a alguns pontos sensíveis que foram acordados em time que devem ser priorizados ou tidos como principal objetivo daquele projeto. Então, a partir do momento que você não se comunica, isso não só em projetos profissionais, né? A gente pode trazer para a nossa vida também, né? Então, se você não se comunica, você não sai do lugar. As pessoas estão trabalhando individualmente com objetivos não claros e aí os resultados não vêm mesmo porque ninguém está com aquele espírito de equipe, né? Mesmo que haja discordância e, enfim, diferentes ideias no projeto, é importante que todas elas estejam na mesa para quando as fases forem passando, né, do projeto e as avaliações das fases forem sendo feitas, isso também tem que ser comunicado, as pessoas estejam na mesma página. Então, basicamente, porque se não há comunicação, as pessoas não saem do lugar e gera muito ruído, o que pode, a falta de comunicação pode gerar mais um desafio ainda para o projeto, né? Além de todos de orçamento, de mensuração, de, enfim, gerenciamento de equipe que os projetos já naturalmente já têm.
O que um gerente júnior tem que fazer logo no começo da carreira para ter uma boa comunicação?
Eu sempre falo que para você ser um bom comunicador, você tem que ser um bom ouvinte antes de tudo. Então, essa ideia de que você precisa aperfeiçoar a sua comunicação para ela ser assertiva, para ela ser inclusiva, para ela ser empática, ela se constrói com o sentido de escutar as pessoas, né? De realmente ouvir e tentar entender. Porque se você conversa sozinho, a comunicação não acontece. Ela parte do pressuposto que existe um canal de volta dessa comunicação, que a mensagem que você passa, ela tem que ser entendida. Então, para você passar a mensagem correta, você precisa entender o público com qual você está falando. Então, acho que no começo a gente tem um pouco de ansiedade e de comunicar bem, mas antes precisa vir a fase de você escutar, né? Escutar e avaliar qual seria aquela comunicação para aquele público específico. Então, a comunicação dirigida, ela é bem eficaz. E trocar, né? Trocar a experiência, trocar expectativas, compartilhar ideias, compartilhar objetivos e desafios, nutre essa comunicação. Então, acho que parte muito de você estabelecer esse canal com o seu público, seja ele o board, ou seja ele imprensa ou comunicação interna, cada um tem uma necessidade específica para que a comunicação seja efetiva. Então, entender as diferenças. Acho que ajuda bastante você ser um bom comunicador desde o começo.
A Júlia, da Exame, pergunta: mesmo com a pandemia, entre aspas, no fim, muita gente ainda está trabalhando em home office, como é o caso dela própria. Enquanto estava na empresa, a comunicação informal era muito útil para que se ficasse sabendo sobre os assuntos do dia a dia. Agora, com as comunicações limitadas à videoconferência, ao WhatsApp, ao telefone, esse tipo de comunicação praticamente desapareceu. A comunicação informal na empresa tem valor ou a gente pode ficar sem ela, sem prejuízo?
Toda comunicação tem valor, né? A comunicação informal, estando ela correta e tendo ela um objetivo positivo, ela é muito importante, né? Então, essa questão da comunicação informal é o ajudar o próximo, né? É manter o discurso fluindo, né? Se você pensar, enquanto não houver uma distorção desse discurso por N motivos, a comunicação, se ela flui, ela é muito positiva para a empresa. Eu concordo que a comunicação digital, né, limitada por videoconferência, é muito mais cansativa, e isso é um desafio para as empresas e para os departamentos de comunicação encarar e como facilitarem para as pessoas que estão fora, né? Do ponto de vista de se essa comunicação informal prejudica, eu acredito que sim. Se você for pensar que a comunicação informal, ela também fortalece relacionamento, confiança, espírito de equipe, enfim, colaboração. Esse efeito colateral dessa limitação de comunicação informal, eu acho que impacta bastante na produtividade, na integração dos times, né? Mas pensando do lado da comunicação oficial da empresa, né, a corporativa, isso pode ser, enfim, mitigado com algumas adaptações aos modelos anteriores, né? Então, promover mais reuniões de quórum menor com as pessoas, com os líderes, né, que geralmente estavam ali no escritório e falavam, tinha coisas mais presenciais, eventos mais presenciais. Você, de repente, fazer uma campanha para estimular a comunicação informal, né? Essa comunicação um pouco mais leve, tem várias ferramentas corporativas hoje em dia. Então, acho que tem saídas, mas com certeza o distanciamento dessa comunicação só pelo computador, por celular, enfim, ele tem um efeito lateral dessa questão de colaboração e de trabalho em equipe bastante notável.
O que pode ser feito no home office para que a gente não se sinta sendo cortado das comunicações que ocorrem entre aqueles que estão de volta na empresa?
É uma ótima pergunta. Eu acho que isso tem que ser uma preocupação não só do funcionário, né, do colaborador, mas da empresa como um todo. Um desafio, e eu acho que é uma maneira de você sempre estar inteirado das comunicações da empresa, mas é um desafio porque a gente recebe muitas informações o tempo inteiro, é priorizar as comunicações de canais que você considera que são relevantes para você, né? A gente recebe muitas informações, é tão difícil de você estar atualizado com tudo que é dito. Então, de repente, separar um tempo do seu dia para fazer a leitura de canais importantes ou para conectar com aquele líder que você quer ter mais proximidade ou marcar de repente um café online que não seja uma reunião, que não tenha uma pauta definida. Então, na verdade, o desafio de não ser cortada da comunicação tem muito a ver com relacionamento, né? A comunicação, ela flui melhor e ela é mais constante e mais efetiva quando você estabelece um relacionamento com aquela pessoa, ou com aquele grupo, ou com aquele time. Então, antes de pensar em ser incluída na comunicação, pensar em como manter o relacionamento com essas pessoas e esses times e esses stakeholders, estando à distância. E se tiver a oportunidade e tiver a possibilidade de um trabalho híbrido, é sempre a melhor opção. E aí organizar essa retomada, né? Separar quais tipos de atividades são mais produtivas de serem feitas pessoalmente no escritório e quais você se beneficia estando em home office, como as atividades que requerem mais foco, mais atenção, né? Então, por exemplo, não combinar de ir no escritório um dia que você está cheio de reunião por Zoom, né? Aí você fica lá, poderia estar em casa. Então, no dia que for para o escritório, combina com reuniões presenciais, com quem está lá, aproveita para tomar aquele café. Então, priorizar o relacionamento ao invés do só querer ser incluída na comunicação. Acho que faz mais sentido do que só querer receber o comunicado. É melhor você ter a possibilidade de trocar uma ideia sobre aquela mensagem do que só recebê-la, né? Então, acho que é um pouco desse desafio da retomada ao escritório.
Nós vamos para um breve intervalo. Se você está gostando dessa entrevista e quer ouvir outras, como a que eu fiz com o jornalista Heródoto Barbeiro, inscreva-se no nosso podcast. Você encontra o Strategy at Work em todos os locais onde tem podcast, no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts e por aí vai. A gente volta já já.
A pandemia virou o mundo de cabeça para baixo e mais de 2 anos depois continuamos sentindo seus efeitos sem que ainda consigamos enxergar o que vai ser o tão sonhado e às vezes temido novo normal. O que sabemos é que qualquer que seja o futuro, vamos precisar criar e implementar boas estratégias, cuidar com muita atenção dos riscos, avaliar constantemente nosso portfólio de serviços e produtos para ter certeza de que são os que podem nos trazer os melhores resultados. E vamos precisar também manter nossos colaboradores bem treinados para nos auxiliarem em todas essas importantes ações. É isso que a Trigento vem fazendo há 17 anos, apoiando empresas a extraírem o melhor de si mesmas e assim conseguirem lutar por seus objetivos com as melhores chances de sucesso. Venha conversar com a gente e conhecer nosso portfólio de ofertas. Estamos prontos para te apoiar na tarefa importantíssima de se preparar para o novo normal. www.trigen.com.br www.3gen.com.br.
Estamos de volta com Maíra Gasparini. Olha só, a jornalista americana Kara Swisher, em uma coluna bem recente no New York Times, ela escreveu uma coisa que eu achei bastante interessante. Abre aspas. Uma das grandes tragédias da internet, que já teve a promessa de permitir que o mundo inteiro estivesse disponível com um clique, é que as pessoas agora veem o que acreditam, em vez de acreditar no que veem. Isso porque a gente recebe as comunicações tão abundantes e presentes por tudo quanto é lado na internet, através do filtro das nossas crenças. Como é que a gente faz para que a comunicação consiga passar menos distorcida pelos filtros de crença de cada um de nós? Em outras palavras, como é que a gente pode se comunicar mais objetivamente, receber comunicações mais imparcialmente?
É uma ótima reflexão, né? Se a gente trouxer essa discussão para a comunicação corporativa, antes da comunicação vem um trabalho que a empresa deve fazer com seus colaboradores e qualquer stakeholder, que é definir a missão, os seus valores e a sua visão. E ter isso muito claro com todos que compõem aquela empresa, né? Que a empresa é formada por pessoas, nada mais que isso. Então, essa crença que as pessoas têm, e é muito positivo que elas tenham crenças diferentes, né? Que a empresa possa contar com colaboradores e times que venham de crenças diferentes, que tenham opiniões diferentes, que essa diversidade traz vida e traz mais possibilidades e discussões para dentro dos projetos. É muito importante que a empresa seja uma unidade que tenha a sua própria crença e que ela deixe isso muito claro para que pessoas que trabalham nela admirem ou se inspirem ou pelo menos concordem com essa crença da empresa e que essa crença da empresa não tenha conflitos muito importantes com as crenças pessoais, né? Porque aí você gera um bloqueio, uma resistência com as comunicações da empresa que se torna insustentável a médio, curto, diria, prazo. Então, a partir do momento que a empresa tem isso muito definido, a comunicação tem que fazer sentido nessa narrativa e a comunicação da empresa não tem que julgar ou que concordar ou, enfim, qualquer outra crença, né, das pessoas que recebem essa comunicação. E é natural que a comunicação, ela nunca vai ser preto no branco no sentido de cada um interpreta aquela mensagem da maneira com que faz mais sentido com o seu histórico, até o seu momento na hora, né? A importância da comunicação da empresa para ser efetiva é ela levar em consideração o público com quem ela está falando, a mensagem que ela quer passar e de maneira que use até palavras que não dê espaço para outras interpretações. Né? E óbvio que tem momentos e momentos. Se o momento é mais crítico, é mais sensível, essa comunicação ela tem que ser mais direta, dar menos espaço para interpretações, ela tem que usar as palavras exatas, mas se é num momento um pouco mais descontraído, uma celebração, enfim, é importante ela também ter essa flexibilidade de tom, né? Ser um pouco mais leve ou ser um pouco mais rígida. E isso é muito importante que quem escreve as mensagens esteja muito ciente do objetivo daquela mensagem para passar para a pessoa. Mas voltando na pergunta inicial, as diferentes crenças e de como você recebe essa comunicação é muito positivo, na verdade, né? A não ser que a comunicação seja totalmente distorcida ou vá para um público totalmente inadequado. Aí a comunicação está fadada, mas por uma questão de falta de preparo anterior à comunicação, né? Planejada.
Como funciona a comunicação de uma empresa britânica para a América Latina, sendo você a responsável por expandir essa comunicação em mercados prioritários para a empresa? Ou seja, quais são os principais desafios em fazer essa comunicação multinacional?
É um desafio muito interessante, né? A gente tem... E é o desafio da interculturalidade, né? É uma empresa britânica, fundada por estonianos, que tem uns mercados maduros, né, na Ásia, nos Estados Unidos, e a gente aqui na América Latina, com o nosso perfil e as nossas características específicas, absorvendo essa missão da empresa para a nossa realidade. Né? E a comunicação tem que traduzir isso para os consumidores e potenciais clientes da Wise aqui na América Latina, falando de uma maneira que gere valor para essas pessoas, considerando o cenário em que a gente vive, né? Político, econômico, social, e, ao mesmo tempo, sem fugir da missão da Wise, que é muito clara. Então, é um trabalho muito empolgante de você localizar as mensagens e as informações, os dados, a criatividade que nasce na sede da empresa em Londres, mas que nasce num ambiente que para a gente muitas vezes não faz sentido. Então, você trazer a essência do que está sendo pensado e comunicado lá para a nossa realidade e incluir mensagens e insights e, enfim, valores que são avaliados aqui, né, no nosso país e nos nossos vizinhos aqui da América Latina como relevante. Então, acho que o maior desafio é você não só trazer, mas você sempre ser crítica com relação a isso, faz sentido para a gente aqui? Como que eu gero valor para essa comunicação, considerando o público para qual eu estou comunicando? Então, eu diria que a interculturalidade da comunicação, que é o desafio e também o que mais motiva, né, as pessoas que têm esse tipo de trabalho com comunicação global.
Se você, que hoje é uma executiva de sucesso à frente da comunicação de uma empresa multinacional, pudesse pegar uma máquina do tempo e parar na frente da Maíra, recém-saída da faculdade, e dar uma sugestão para a Maíra, ou dizer uma coisa para a Maíra que a Maíra não sabia naquela época e você gostaria que ela soubesse, o que você diria para ela?
O que eu digo para pessoas que estão se formando agora e às vezes vêm conversar comigo, né? Eu acho que a gente tem que entender o quão estratégica é a comunicação numa empresa e se posicionar dessa maneira, né? Então, eu acho que muitas vezes, lá atrás, por exemplo, eu não tinha ideia. Eu considerava a minha profissão mais operacional do que estratégica. E muitas vezes eu posso ter me posicionado dessa maneira e me colocado nesse papel. E, enfim, a experiência me deu essa consciência, mas também os profissionais com os quais eu trabalhei, que eu pude vivenciar e aprender com consultoria. Então, que o Relações Públicas, ele é um consultor de comunicação e ele deve ser um profissional muito bem valorizado na empresa, porque cada vez mais a reputação de uma marca é um dos bens mais valiosos e mais difíceis de se reconquistar quando perdido. Então, se eu pudesse dar um conselho para quem está começando agora e para mim mesma lá atrás, seja estratégica e vá, porque dá trabalho ser estratégico. Você tem que estudar, você tem que conhecer o mercado em que você está, você tem que conversar e escutar as pessoas. E muitas vezes você se vê numa situação de uma crise, por exemplo, que é uma situação difícil, as pessoas estão sensibilizadas e a imagem da empresa externamente e também para colaboradores é um dos bens que os executivos e os diretores, enfim, o board da empresa mais tem medo de perder. Então, a pressão também para o profissional de relações públicas é muito alta. Então, se a pressão é muito alta, a responsabilidade também é muito alta, mas então a gente tem que se valorizar porque comunicação está cada vez mais importante nas empresas. Então, seja estratégico, não se coloque numa posição operacional, porque definitivamente não é.
Para terminar, a gente pede para todos os entrevistados para fazerem uma previsão. Um dia desse, daqui a um ano, um tanto de tempo aí, nós vamos chamar você para fazer uma outra entrevista aqui. E a gente quer, nesse momento, a gente vai rever essa sua previsão. Então, pode ser alguma coisa social, político, econômico, que você achar que vai acontecer nos próximos 365 dias, uma previsão para daqui a um ano?
Essa é difícil. Vou ficar no, na minha área de atuação. Como eu vou explicar, né? Eu acho que a comunicação, os meios de comunicação tradicionais, né? Jornais e, enfim, os grandes veículos de imprensa, vão estar mais flexíveis com relação à produção de conteúdo. Eu acho que isso é uma tendência que a gente já vem vendo de uns tempos para cá, de redações cada vez mais enxutas, de profissionais do jornalismo liderando projetos de conteúdo de empresas. Então, acho que essa fronteira aí dos canais de comunicação, dos grandes veículos de comunicação, vai estar ainda mais embaçada com relação à produção de conteúdo por outras instituições e outros players.
Muito interessante isso, mas isso é um problema, não é? Ou seja, a gente sempre acredita que deveria haver uma linha muito bem definida entre o que é jornalismo, né? O profissional que comunica a realidade dos fatos.
Imparcial.
Ou mesmo que, quando ele dá a sua opinião, está lá bem claro, essa é a minha opinião, com aquele indivíduo que está tentando vender um produto. Porque se eu estou comunicando para uma empresa, a possibilidade de parcialidade, ela é grande. Isso não é um problema?
Com certeza. Eu acho que hoje existem alguns exemplos que vêm tentando provar que seriam duas fontes separadas, mas com certeza é um desafio e é uma questão que vai ser muito colocada e vai aumentar ainda muito mais conforme essa tendência for ou não, enfim, se concretizando. Eu torço para que não aconteça, porque eu ainda acredito muito no poder e no, na, no, no papel, na responsabilidade, de comunidade, né? De servir a comunidade dos veículos de comunicação. Então, acho que eles são grandes aliados da população e eu espero que isso não se perca.
Thomas Jefferson uma vez disse que ele preferiria viver num país sem governo a viver num país sem imprensa. você ter uma ideia do tamanho da importância que ele próprio atribuía à imprensa. Eu acredito que a imprensa tem um monte de defeitos, ela nem de longe, ela é perfeita, ela é parcial onde ela não poderia em muitas situações, mas mesmo assim, sem, é um problema sério.
Com certeza, com certeza. E a gente vem ver, né? Se for comparar, for fazer, nem sei se, enfim, se você vai querer colocar isso no podcast, mas enfim, só para... se você for comparar o último governo com a relação com a imprensa, isso é muito claro, né? A importância e o impacto que a imprensa tem e quanto ela pode contribuir e incomodar aqueles que não querem que uma mensagem seja passada de imparcialidade e com fatos, né? E aí você entra em outro debate sobre fake news, enfim, que a gente falaria mais um tempão, mas, enfim, é uma questão complicada.
Maíra, muito obrigado pela tua participação, foi muito bom conversar com você.
Foi muito bom, o prazer é meu, obrigada.